Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. O Diálogos na USP desta sexta-feira discute a violência urbana. O estado de São Paulo tem a menor taxa de homicídios do Brasil. Esse é o destaque do portal de notícias do governo, quando se pesquisa sobre as ações de segurança na capital, Grande São Paulo e interior. Dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública indicam a ocorrência dos menores números em 15 anos de homicídios dolosos. De junho de 2015 a maio deste ano, a capital registrou 7,8 homicídios por 100 mil habitantes no período. Para a Organização Mundial de Saúde, a partir de 10 mortes a cada 100 mil habitantes, a taxa de homicídios pode ser considerada endêmica. Para falar sobre esses números, a realidade das periferias, as ações policiais letais e outras questões relativas a essa preocupação social, nós recebemos aqui em nossos estúdios o professor Alamiro Veludo Salvador Neto, do Departamento de Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia da Faculdade de Direito da USP. Ele também é presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão máximo da execução penal no Brasil vinculado ao Ministério da Justiça. Professor Alamiro, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado por tê-lo aqui conosco.
Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço o convite da Rádio USP e, portanto, a atenção aí de todos os nossos ouvintes.
Ótimo, acho que vai ser uma ótima conversa e bem elucidativa para todos. Acho que antes de mais nada a gente podia conversar, já começar a falar sobre esses números que eu acabei de citar aqui e dos dados da Secretaria de Segurança. De fato, o estado de São Paulo está menos violento? Ou essas estatísticas oficiais talvez carreguem algum tipo de controvérsia?
Olha, toda estatística, ela, claro, é objeto de diversas considerações possíveis. Eu acho que um primeiro dado, que é importante que o nosso ouvinte tenha ciência, é que as estatísticas tradicionalmente são postas em termos de homicídio por um número determinado de habitantes. E a regra geral é de homicídios por 100 mil habitantes, sim, como foi de fato esse dado aqui ofertado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E uma primeira pergunta que pode vir à tona é, afinal, por que se mede por homicídio e não se mede por outros tipos de delito?
Já que tipos, por
já
exemplo?
Já que quando nós observamos a realidade carcerária brasileira, nós podemos perceber que cerca de 80% das pessoas que estão presas estão lá em razão, fundamentalmente, de crimes relacionados ao tráfico de drogas, em sentido amplo, e também à criminalidade patrimonial, ou seja, aquela criminalidade das ruas, aquela criminalidade de massa, furtos, roubos, latrocínios, estelionato, etc. E por que que as taxas não são postas em relação a estes delitos?
Boa pergunta, por que não?
Porque esses delitos apresentam uma cifra negra muito grande. No caso, por exemplo, de furtos, que é sem dúvida o delito que apresenta a maior incidência massiva, é sabido, e a experiência de cada cidadão é capaz de chegar a essa conclusão, que em muitas situações esses furtos sequer são comunicados às autoridades policiais. Essa é a chamada cifra negra, ou seja, a prática de um ato efetivamente criminoso e a não comunicação desse ato.
E camufla muitas
vezes. E nesse sentido,
né?
Eu não tenho como saber de forma concreta o número de furtos ou de roubos ou de tráficos. Portanto, se opta pelo homicídio, porque o homicídio não tem cifra negra. O homicídio tem uma cifra negra muito baixa. Porque em última instância, no caso do homicídio, eu tenho um cadáver.
Sim.
E esse cadáver permite a constatação.
E é mais chocante, não é?
Sem dúvida.
Não é? Mas choca mais a sociedade
choca,
também.
Choca,
né?
Mas o fato é que um número ou a diminuição das taxas de homicídio por 100 mil habitantes, a princípio, nos permite concluir simplesmente, existiram menos mortes violentas. Não significa dizer uma taxa geral de criminalidade.
Exato, claro, não quer dizer que tem menos crime.
Claro,
né?
Intuitivamente, essa relação é possível, porque há de se imaginar que os crimes crescem em conjunto e diminuem em conjunto. Portanto, diminuindo o homicídio, também haveria diminuição dos demais.
Mas é isso, fato
mas isso é uma intuição, né? Isso não é comprovado, digamos assim, empiricamente.
Só para nós fazermos uma comparação, se é que nós podemos fazer isso, né? Quer dizer, você falou das estatísticas, o ex-ministro, o primeiro-ministro do século XIX de Israel e da Inglaterra já dizia, estatísticas, as malditas estatísticas, né? Quer dizer, são números e ponto. E nós trabalhamos com eles, mas se nós formos ver por um outro tipo vai de estatística aí com aspas ou sem aspas, do número de crimes que são relatados pela imprensa. Não dá para a sociedade uma sensação de que não, esse número não está baixando? Ou é apenas mais veiculado?
Veja, essa é uma questão muito importante, Marcelo, e que merece uma reflexão um pouco mais profunda. Porque me parece que são duas coisas distintas.
Sim.
Eu tenho, em primeiro lugar, uma sociedade com um grau de violência que pode ser empiricamente constatado. Ou seja, número de mortes, número de delitos em geral. Existe uma outra coisa, que claro é relacionada com a primeira, mas que tem uma dimensão muito diversa, que é a sensação de insegurança repercutida nesta sociedade. Ou seja, não necessariamente o aumento da criminalidade importa no mesmo grau no aumento da insegurança. Porque entre uma coisa e outra, existem diversos fatores de mediação, dentre os quais um perfeitamente aqui apontado por você, que é a repercussão que se dá à criminalidade. Quando eu tenho condutas criminosas que não são noticiadas, é claro que a sensação de insegurança vai ser muito diversa daquela outra possibilidade na qual um determinado delito é porque violento, é porque causou um certo choque, um certo clamor numa determinada comunidade, é reiteradamente divulgado pela mídia. Portanto, não há dúvida que a opinião pública e a opinião publicada, ela é determinante na projeção dessa sensação de insegurança. E é claro que isso causa um problema de definições sociais muito significativas. Porque eu costumo dizer o seguinte, toda a sociedade oscila nessa chave do nosso papo entre, de um lado, um anseio por liberdade e, de outro lado, um anseio por segurança.
Sem dúvida.
Quando eu tenho um anseio muito grande por segurança, eu sou obrigado a restringir liberdades.
Se você não delega para o Estado fazer isso, então você abre mão da sua, da
claro,
sua liberdade?
Sem dúvida, porque veja o seguinte, que coisa curiosa. Quando nós saímos já nos estertores da ditadura civil-militar no Brasil, nós tivemos um processo importante de produção de legislação penal. O nosso Código Penal é de 1984, portanto ainda no regime ditatorial.
Sim, nos estertores dele.
Nos estertores da ditadura. Porém, curiosamente, naquele momento, como era uma sociedade que saía de um regime de exceção, a postulação, o anseio da comunidade era por liberdade. Sim. Então nós tivemos uma lei extremamente comprometida com garantias individuais. Com o passar do tempo, e já num regime de liberdades, hoje parece que essa chave gradativamente começa a se inverter. Ou seja, nós temos uma sociedade que postula cada vez mais por segurança.
Isso não tem nada a ver, desculpe te cortar, isso não tem nada a ver com talvez como nós temos visto, de alguma maneira, a uma guinada conservadora da sociedade também, ou não?
Eu acredito que faz parte, mas isso não pode ser a única explicação.
Claro, não é a única solução.
Nós temos, na verdade, uma sociedade que alcançou um nível significativo de liberdade, e aí me parece que nesse momento está disposta a abrir mão de parcela desta liberdade em nome da segurança.
Porque se tornou muito importante.
Isso foi visto nos Estados Unidos, de algum modo, embora com explicações completamente distintas da nossa, a partir do 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos, que sempre foi o berço das liberdades civis, passou a admitir uma série de legislações de exceção que entravam na vida privada, inclusive, do seu cidadão.
E a população aceitou, né?
Aceitou porque, como eu tenho uma sensação generalizada de insegurança, eu admito um Estado forte para supostamente me proteger. Da mesma forma, a gente vê esse fenômeno na Europa já de algum tempo, principalmente depois do atentado de Atocha na Espanha, ali no centro, na região central de Madrid. E no Brasil, numa dimensão também significativa, porém com a temática aqui, não do terrorismo, mas com a temática da violência urbana. Se nós perguntarmos ao cidadão brasileiro, principalmente aquele que vive nas grandes cidades, né, nas regiões metropolitanas de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, um dos primeiros pontos de reivindicação e de reclamação é a segurança pública. Então, e isso, claro, é algo que acaba induzindo o legislador, acaba induzindo o judiciário, acaba induzindo a polícia, sim, de tal sorte que a gente tem um Estado cada vez mais punitivista.
Sim, isso. E aí nos leva uma pergunta, né, Lamiro? Aí nós estamos falando, claro, de crimes violentos, os dados nós falamos, quer dizer, mas você tem violências urbanas de várias formas, né? É o camarada que levou uma fechada no trânsito e sai para brigar e às vezes isso acaba num crime violento. É o roubo de um celular que pode acabar matando a vítima. Situações que parece que muitas vezes a sociedade perdeu um pouco o controle da sua relação, inclusive também para a polícia. Vivemos numa sociedade doente nesse sentido? A gente pode falar isso? Ou por que esse estresse, a gente pode dizer dessa maneira? Olha, o que aconteceu?
Eu tenho uma certa dificuldade e, na realidade, um certo cuidado de achar que nós temos uma realidade tão distinta em relação àquilo que tínhamos. O que talvez nós tenhamos nesse momento são algumas peculiaridades que trazem uma sensação ou uma compreensão um pouco diferente da nossa realidade urbana. O que eu quero dizer com isso? A relação entre cidade e delito, ela é uma relação muito antiga. Se nós imaginarmos ainda no final do século XIX, quando os grandes centros urbanos europeus começam a ser construídos, ou mesmo o caráter literário brasileiro ainda no século XX, no início do século XX, havia essa preocupação com roubos, com furtos, com ladrões, de tal sorte que a criminalidade é uma presença, eu diria, normal no sentido de que se repete, não no sentido positivo, ou seja, normal, numa ótica durkheimiana, né, de normalidade. Então há
cotidiano,
há criminalidade, sim. Ela é inexorável.
E é inerente às grandes cidades.
Inerente. Isso até porque a grande cidade, ao contrário da pequena cidade, ela faz com que as relações sociais não sejam pautadas em relações íntimas.
É uma sociedade de anônimos.
De anônimos. E o anonimato favorece a criminalidade. Na cidade pequena, e eu venho do interior, por isso costumo dar sempre esse exemplo, eu conheço meu vizinho, conheço o dono da padaria, conheço o dono da farmácia. Então existe uma rede de controle informal, que não é a polícia, que não é o Ministério Público, que não é o Judiciário, mas são os amigos, né, são os colegas que são os primeiros que controlam a vida uns dos outros.
Isso para o bem ou para o mal.
Para o bem ou para o mal. Isso torna a cidade pequena um ambiente menos tensionado do que a cidade grande. Esse é um dado. Porém, enxergando a nossa situação atual, eu vejo dois tipos de criminalidade que merecem compreensões diversas. Uma coisa são essas reações individuais que são pautadas por aspectos específicos. Ou seja, aquele sujeito que está estressado no trânsito, sim, que leva uma fechada, começa ali um bate-boca, ele saca uma arma e dá um tiro no outro cidadão. Uhum. Nós vimos recentemente numa cidade do interior uma situação como essa.
Exatamente.
Em Ribeirão Preto. Né?
Exato. Então, que é o seu dia de fúria.
Exatamente. Lembra-se muito aquele filme
do Michael Douglas.
O dia de fúria. Essa é uma situação. Como também o sujeito que individualmente, isso numa realidade mais europeia ou norte-americana, menos brasileira,
sobre a qual já falaremos,
que esponte própria resolve se imbuir de uma ideologia e ter um ato de revolta contra uma determinada comunidade, uma determinada minoria. São situações que me parece merece um determinado tratamento. Outra coisa que é o grande problema brasileiro, é uma criminalidade, e volto a dizer, uma criminalidade de massas, que deriva, e aí a obviedade é necessário, muito da estrutura social do país. Nós temos um país extremamente desigual, um país com oportunidades muito diferenciadas entre as pessoas, no que toca à educação, à saúde, à empregabilidade, à distribuição de renda. Sim. Isso é um fator, sem dúvida alguma, explicativo muito dos problemas é que as sociedades e as cidades brasileiras vivem.
Perfeito.
É por isso até que eu tenho um certo receio quando se trata a questão da segurança pública desfocada da estrutura social do país. Porque senão nós corremos o risco de fazer um discurso superficial e um discurso em alguma medida demagógico, que aqueles discursos que nós verificamos tantas vezes nos debates eleitorais...
Exatamente, que a cada 4 anos...
Pois é, que se resolveria o problema da criminalidade com viatura, com algema, com polícia... Isso. Isso é só a ponta de um iceberg de um problema brasileiro que tem raízes muito profundas.
Eu queria ir pro outro lado do balcão. Tem se falado muito, se questionado muito, da violência policial, né? E a Polícia Militar mudou diversas vezes suas estratégias após ações truculentas que ganharam destaque desde as grandes manifestações populares lá atrás de 2013. Houve alguma evolução? Quer dizer, ainda há uma reclamação da sociedade com relação a determinadas ações policiais. Como você vê isso?
Olha, nós temos um histórico brasileiro bastante violento quando se trata da questão das polícias nas cidades. Né? Isso não é de hoje, isso remonta ao próprio período de exceção do Brasil, ou poderemos retornar até o governo Vargas, quando se falava na época do Filinto Miller, então chefe de polícia do Rio de Janeiro. Então um homem, um longa-manos da ditadura Vargas. E nós temos mesmo depois do processo de redemocratização alguns exemplos muito tristes. Eu rememorava há algum tempo atrás, em 1992, 93, nós tivemos duas chacinas no Rio de Janeiro, tanto de vigário-geral quanto da Candelária, que foram chacinas promovidas por agentes da segurança pública. Então não dá para achar que essas ocorrências que nós temos visto hoje no país e aqui em São Paulo, principalmente, sejam grandes novidades. Não são novidades. Claro que hoje nós temos uma repercussão diferenciada.
Isso, exatamente.
Mas não são novidades.
Vivemos numa época de redes sociais, onde isso reverbera de uma forma, muitas vezes até falha, mas reverbera de uma forma muito ampla.
Esse é um traçado histórico que põe diversos debates. E um deles, que não é o caso aqui, mas que é um ponto importante, é a própria discussão da estruturação das polícias, especificamente da polícia militar, no que tange a uma hierarquização militar.
Certo.
Esse é um debate que a sociedade brasileira recorrentemente vem fazendo e que é fundamental. Seria interessante uma formação militar de pessoas que vão lidar com civis. Portanto, nós não estamos em guerra.
Exatamente.
O cidadão não é nosso inimigo.
Pelo contrário.
Exatamente.
Pelo contrário.
Eu estou aqui para proteger o cidadão. Esse é um dado. Mas eu acho, Marcelo, que há um outro dado pontual. Na medida em que nós temos também uma sociedade que traz essa ideia da insegurança, isso reverbera na prática da polícia. Em primeiro lugar, a polícia tem uma perspectiva hoje, que é uma perspectiva de proteção fundamentalmente patrimonial. E aí eu trago o exemplo do menino que foi morto, porque furtava um automóvel.
Sim. Que deu...
há alguns meses atrás, pela Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo. Veja que nós temos ali uma cena clássica das grandes cidades, ou seja, um furto de automóvel. Na medida em que esse policiamento ostensivo é um policiamento fundamentalmente destinado à proteção patrimonial individual, eu tenho naquele momento uma ação policial. E a sensação de insegurança, me parece, e o policial é um ser humano, seja ele PM, seja ele civil, seja ele da Guarda Civil Metropolitana, ele é um cidadão como qualquer outro.
Não
ele
é uma máquina e é passível de emoções.
Claro,
fortes.
E ele tem receio da reação.
Claro.
E esse receio da reação, que é concebida numa dimensão de insegurança, faz tantas vezes que a prática do policial seja mais violenta no momento da abordagem. Veja que aqui eu não estou, evidentemente, querendo justificar a conduta. O que aconteceu é algo terrível e precisa de uma investigação profunda.
Sem dúvida.
É necessário compreender também que são relações humanas.
E aí eu queria aproveitar essa questão das relações humanas, quer dizer, esse problema da ação policial, ação violenta policial, não é uma exclusividade brasileira, né? Na semana passada, Dois negros desarmados tiveram suas mortes gravadas e divulgadas pelo Facebook nos Estados Unidos. Os casos em Minnesota e Louisiana reacenderam o debate sobre a violência policial contra negros e geraram uma nova onda de protestos e mais mortes pelo país. Num deles, em Dallas, um atirador negro matou 5 policiais e foi morto em seguida. Mas esses casos de letalidade em ações da polícia não são exclusivos nos Estados Unidos, como nós estamos vendo, também não são exclusivos no Brasil, né? São casos recorrentes, infelizmente, a casos semelhantes e as terríveis ações de grupos de extermínio, que a gente não pode também deixar de pensar, como você mencionou agora, lá em Vigário Geral e na Candelária. Sobre essas questões, o repórter Fábio Rubira, ele ouviu a pesquisadora Maria Gorete Marques, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Vamos ouvi-la para ter seu posicionamento.
Fatos recentes, mas que também são recorrentes, evidenciam a força desproporcional da polícia no uso de armas. E isso não só no Brasil, é uma questão aí geral, internacional. A pergunta é, isso nunca será superado, considerando que a arma é uma ferramenta de trabalho dessas forças policiais?
Olha, é um grande desafio, na verdade, né, que é colocado aí com relação ao uso da força policial, né. Eu acho que a principal questão é saber como que os órgãos, né, inclusive aqueles órgãos que têm a competência de fiscalizar o uso da força policial, têm atuado. Então, como é a atuação das corregedorias, como é a atuação do Ministério Público, que tem a prerrogativa de fazer a fiscalização externa, né, o controle externo da atividade policial. Enfim, acho que é importante a gente olhar para esses órgãos e ver, como, verificar como eles estão atuando para controlar o uso da violência, né?
Agora, esses órgãos a gente sabe que há muita diferença em relação aos diversos estados do país, não é? Você fala baseado em São Paulo, há diferenças com relação ao Rio de Janeiro, mais ainda para Nordeste, Norte.
Olha, talvez isso seja algo tão comum em qualquer estado, porque a gente fez, vou te dar um exemplo, a gente fez uma pesquisa sobre jurisprudência de casos de processos criminais de tortura, né? Essa foi uma pesquisa nacional, a gente acessou acórdons dos tribunais de justiça dos estados. E o que a gente pôde verificar é que tem, apesar do número de denúncias de tortura cometida por agentes públicos ser alta, né, representou 61% dos casos, o número de punições é baixo, né? Então existe aí uma questão meio generalizada, que a gente poderia considerar generalizada, dos órgãos de controle, de não conseguir efetuar a sua atividade, né? Então, alguns casos, por exemplo, o próprio Ministério Público pede o arquivamento. Né? A gente tem outros casos, por exemplo, o Cabula, né? O caso das execuções de jovens ocorridas em Salvador, a própria juíza absolveu os policiais, né? Uma situação bastante complexa, com uso excessivo de arma de fogo. Então, é importante a gente avaliar como esses órgãos de fiscalização e controle têm atuado e como essa atuação reverbera nas corporações policiais, né, ou qualquer outra corporação de agente público que precisa de um controle desse uso da força para que ele não seja abusivo, né, e para que haja um controle social disso também.
É comum, quando esses casos ganham a imprensa, ganham grande repercussão, que o acompanhamento, a punição também relativa a isso seja maior e seja um critério melhor do que esses casos que você citou agora?
Isso é importante. Realmente existe uma visibilidade maior dos casos e aí é mais difícil, se torna um pouco mais um desafio, né, de não ter uma investigação, de não ter uma apuração sobre o caso, né, quando eles têm visibilidade pública, né, até porque além deles repercutirem na mídia, existe toda a mobilização de organizações da sociedade civil, organizações de familiares, né, de pessoas que foram vítimas da violência policial. Então, isso acaba gerando um controle maior desses casos, né, e aí uma probabilidade deles terem algum desfecho, né, ao contrário daqueles que não têm muita repercussão, né, não têm essa visibilidade.
A questão dos grupos de extermínios aí que são formados ou integrados em sua maioria das vezes aí por policiais fora de serviço. Como é que vocês analisam essa questão também?
Então, esse é um outro tema delicado no país, né? A gente vê denúncias de grupos de extermínio em várias regiões, né, do país, e que tem uma série de indícios de participação de policiais, e isso não é de hoje, né? É algo que parece endêmico na sociedade, né? A participação desses grupos de extermínio. Eles atuam. O que a gente tem percebido nos últimos anos é que esses grupos atuam, por exemplo, em casos em que há ocorrências da morte de algum policial e aí existe uma retaliação, né? Então, em 2012, a gente acompanhou uma série de casos que poderiam se enquadrar nesse tipo de atuação, né, nessa dinâmica. Em 2012, a gente teve uma série de mortes de policiais, né, de execução de policiais fora de serviço. E, em sequência, a gente tinha uma chacina próximo ao local da ocorrência da morte policial. E aí existiam indícios, né, alguns indícios de que fossem de atuação de grupos de extermínio compostos por policiais, né? Então, esse tipo também de execuções precisa ser apurado, analisado, investigado, porque ele tem um modus operandi muito semelhante, enfim, né? Precisa ter um investimento de investigação, de apuração, para que sejam, enfim, identificados os autores, quem compõe esses grupos, como é que eles atuam, qual a dinâmica.
Uma última questão nessa sua participação aqui no Diálogos na USP, Maria Gorete Marques. Você, como pesquisadora de questões ligadas à violência, justamente do NEV, né, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP, pessoalmente você avalia o trabalho policial, de maneira geral, como?
Olha, a gente tem uma polícia ainda militarizada, né? A gente teria que fazer uma série de... Quer dizer, a gente teve uma transição democrática, a gente não teve a mudança, né? As reformas necessárias em várias áreas. Eu acho que na segurança pública e na área da justiça criminal a gente tem algumas reformas pontuais ao longo desses anos, mas ainda não se atingiu ainda a estrutura, o cerne da questão, né? Acho que a gente tem que aprofundar o debate público sobre a forma como a polícia trabalha. A gente tem duas polícias, né? A gente tem a polícia militar, a polícia civil, e aí internamente a gente também tem uma divisão. Na polícia militar a gente tem os praças dos oficiais, na polícia civil a gente tem os delegados, os investigadores, os escrivãos. Existe plano de carreira, né? Como essa polícia está trabalhando em termos de planejamento estratégico, né? A gente tem um problema hoje que o foco da política pública em segurança pública é produtividade. É produtividade que tem como indicador o aprisionamento. Quando você tem isso, que tipo de segurança pública você está produzindo, né? Você está enchendo as prisões de pessoas, né? De aprisionados, mas você não está conseguindo responder à sociedade em termos de uma efetiva eficiência, né, de segurança e tudo mais. Então, acho que a gente precisa aprofundar o debate. A gente tem muitas organizações hoje em dia importantes e referenciais nessa temática, mas eu acho que o debate público ainda não está colocado. Então, é importante a gente abrir esses espaços para discutir que tipo de política de segurança pública a gente tem, né? Refletir esses altos índices de execução cometida por policiais, né? Discutir o uso da violência. Muitas vezes o uso da violência acaba entrando como uma estratégia de atuação, né? Então, problematizar isso é importante, né?
Bom, acabamos de ouvir a análise da pesquisadora Maria Gorete Marques, do Núcleo de Estudos da Violência da USP e integrante do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.